Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã, a partir de agora, com o resumo das principais informações para você que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, 60 minutos de informação para você que gosta de ficar bem informado. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos assuntos, temas principais de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com assuntos relacionados ao campo político. Aqui a bancada maranhense cobra ações do DENIT no estado.
E vamos mostrar também que tem motivação política nos movimentos de reivindicação justa sobre a recuperação de BRs e de estradas estaduais na Baixada Maranhense.
Ponte sobre Rio Mearim será interditada a partir da próxima terça-feira.
Ossadas humanas são encontradas enterradas em Mato Grosso e é suspeita de que as vítimas sejam dois dos cinco trabalhadores maranhenses.
E Polícia Federal apreende uma tonelada de cocaína.
Instituto Equatorial e Unicef se unem e lançam a qualificação profissional para mais de 5 mil alunos no Maranhão.
E o programa Meu Celular de Volta chega à cidade de Imperatriz e outros municípios do estado do Maranhão.
A Assembleia Legislativa promove tarde de diálogo sobre os desafios das mulheres na sociedade e na política.
Tudo isso e muito mais se acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Nesta quinta-feira, hoje já são 13 do mês de março do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã que a gente agradece com muito carinho a todos vocês que nos acompanham aqui pela sua emissora de rádio. Tanta gente, tantas rádios pedindo para a gente mandar aquele alô, aquele abraço aí para a cidade, para a sua região, onde estão retransmitindo esse programa. A gente fica muito feliz ao saber de que tem muita gente acompanhando. Ao pessoal da Baixada Maranhense, ao pessoal do sul do estado, ao pessoal da região dos Cocais, daquela região central do Maranhão, ali de Presidente Dutra, Trizidela do Vale, Pedreiras, ao pessoal de Graça-Aranha no Maranhão, ao pessoal lá da Rádio Inhumas FM, que é a região de Passagem Franca, aos nossos amigos da região aí já próximo a Timon, Parnarama no Maranhão, depois de Caxias, em toda essa região aí, o nosso abraço a vocês que nos acompanham e que dão-nos o privilégio, né, da sua audiência. Jalber Pereira, nós vamos começar o nosso programa, vamos já trazendo aqui a participação do nosso repórter Carlos Roger, que houve uma apreensão de uma grande quantidade de drogas, né? E o repórter Carlos Roger tem as informações. Bom dia, Carlos Roger.
Olha, Humberto Fernandes, ao vivo é assim, ao vivo é assim mesmo. Olha, Humberto, nós tivemos aqui alguns casos que merecem destaque nessa manhã de quinta-feira. O primeiro caso que chama bastante a atenção da população e principalmente das autoridades policiais é o caso da apreensão de uma tonelada de cocaína que foi apreendida lá no município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Esses 1.000 quilos de cocaína, eles estavam sendo preparados, segundo a Polícia Federal, para embarcar em um navio que estaria saindo aqui do Maranhão para o exterior. Provavelmente esse navio seguiria rumo para a Europa. A Polícia Federal afirma que essas investigações já acontecem há muito tempo, porque essa prática estaria acontecendo aqui no Maranhão há algum tempo. E dessa vez eles conseguiram fazer o flagrante. Essa casa fica numa área de praia, lá da região de Ribamar. Duas pessoas foram presas lá e outra pessoa foi presa em outra casa logo depois. Com a afirmação da Polícia Federal de que essa droga estaria sendo embarcada em navios, o porto, né, do Itaqui, ali o EMAP, já se manifestou através de nota, divulgando que está à disposição da polícia e que realiza uma fiscalização com muita intensidade. Todos os navios que chegam e saem do porto do Itaqui, eles são fiscalizados, inclusive, pela própria Polícia Federal, que ali tem um setor, né, destinado para os policiais federais que fazem essa fiscalização dia e noite no porto do Itaqui. Então, a apuração começou, a investigação começou, essas pessoas serão ouvidas hoje para que elas possam esclarecer aí como é que é o modo operante, como é que são os modos operantes para que essa droga fosse embarcada em navios sentido o exterior, com rumo para o exterior. De qualquer forma, 1.000 quilos de cocaína apreendida, menos 1.000 quilos de cocaína que estarão sendo comercializada nas ruas de qualquer país, aí até mesmo do Brasil. Além disso, a gente conseguiu também apreender, ontem foi um baque para os traficantes, a polícia tocou lá no cofre dos traficantes, porque logo depois dessa apreensão de uma tonelada de cocaína no município de Ribamar, a polícia apreendeu 75 tabletes de maconha lá no bairro do Anil. Essa droga, segundo a polícia, estava em caixas de papelão e sendo transportada em um veículo. O motorista do veículo, um homem de 34 anos, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele estava em companhia de uma adolescente. Havia uma adolescente com ele no momento da abordagem policial. E esse homem, ele já tem várias passagens por tráfico de drogas e também por assalto à mão armada, o famoso 157. Então aí, 1.000 quilos de cocaína apreendido na Ribamar e 75 quilos de cocaína, porque cada tablete desse, de maconha que você está vendo, ele tem aproximadamente 1 quilo, cada pacote desse aí. Então cada tablete, se tem 75 tabletes, a gente contabiliza aí aproximadamente 75 quilos de maconha fora de circulação. Olha, na noite de ontem também teve bastante movimento policial na capital maranhense, na área do Caratatiba. Dois homens em uma motocicleta, eles invadiram uma lanchonete, anunciaram o assalto, só que no momento que eles estavam fazendo esse assalto, nós temos inclusive imagens aí, ó, no momento que eles estavam fazendo esse assalto, passou essa viatura da Polícia Militar em frente à lanchonete, e claro, os policiais que estavam no interior dessa viatura perceberam uma movimentação diferente e começou ali uma troca de tiros entre os policiais e os criminosos. Um dos assaltantes morreu no local e o outro foi baleado, levou um tiro no pé e já está sendo atendido no Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1, no centro da capital maranhense. Foi uma ação frustrada pela polícia. Os policiais frustraram a realização desse assalto, que poderia terminar com uma forma mais trágica ainda, né? Já que tinham vítimas, tinham pessoas dentro dessa lanchonete no momento do anúncio do assalto. De lá partimos para a Cidade Olímpica. Ontem pela manhã um homem foi assassinado quando reagiu a um assalto na Cidade Olímpica. A gente falou isso aqui no jornal de ontem. E no programa de hoje a gente fala de um tiroteio que aconteceu na noite de ontem também no bairro da Cidade Olímpica. A polícia prontamente respondeu, conseguiu evitar que o pior acontecesse lá. Nós temos informações de que duas pessoas foram baleadas nesse tiroteio, mas ainda nós estamos apurando para saber. Esse caso aí que o nosso diretor está mostrando, esse caso que o diretor mostrou, a gente fala já. O tiroteio é esse caso aí, ó, essas imagens aí. Um popular lá, um morador da Cidade Olímpica, mandou pra gente. Foi ali na hora que a polícia estava no matagal ali, pularam um muro, um carro que derrubou o muro, o carro onde estavam os assaltantes derrubou o muro dessa região. E foi muito tiro, mas a polícia, mais uma vez, prontamente atendeu aí ao chamado da população e conseguiu evitar o pior. Aquela outra imagem que o nosso diretor, James Chaves, exibiu agora há pouco, foi um criminoso que estava assaltando ônibus na região central de São Luís. Se conseguir voltar lá, diretor, é esse caso aí, ó. A população pegou Humberto Fernandes e Jalber. A população conseguiu pegar esse assaltante de ônibus antes mesmo da polícia militar chegar e antes mesmo da guarda municipal atuar. Começou ali um princípio de linchamento, mas a polícia rapidamente conseguiu evitar que pior acontecesse, tirou os assaltantes da mão da população. Humberto, Jalber, o assaltante que estava chamando a polícia na hora que ele foi capturado, viu? O próprio assaltante que estava gritando, socorro, polícia, me tira da mão desse povo. O pessoal já está um pouco revoltado, né? Com a prática de assaltos acontecendo.
E nessas horas, talvez eu tenha um pensamento diferente de muita gente. Nessas horas eu já fico logo imaginando a decepção do pai, a decepção da mãe, decepção dos irmãos, dos parentes, dos amigos. Diz, rapaz, fulano de tal foi criado aqui entre nós, agora vira assaltante de ônibus, né? Sendo pego pela população, quer dizer, não recebeu umas cintadas em casa, não aprendeu a obedecer às regras em casa, agora está recebendo paulada na cabeça da população no meio da rua. Que vergonha! É assim, é isso que você quer para o seu filho, é isso que você quer quando você crescer, você que está entrando para esse mundo da marginalidade, é essa decepção que você quer dar para a humanidade, não é? Pense nisso antes de entrar para a criminalidade, crie vergonha na cara, vai estudar, vai trabalhar, aproveite as oportunidades que você tem na vida para não estar dando trabalho para a população e vergonha para todo mundo. Não é possível, rapaz.
Pois Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roge.
Ô Carlos Roge, agora eu vou permanecer com você porque eu soube que você esteve no lançamento do projeto 1 milhão de oportunidades. E aí é a oportunidade para você que quer ser um cidadão de bem, que quer crescer na vida, que quer ter uma profissão, ganhar o seu dinheirinho com dignidade. O Instituto Equatorial se uniu ao Unicef para o lançamento desse projeto 1 milhão de oportunidades. E aqui no estado do Maranhão são 5 mil alunos beneficiados com cursos profissionalizantes, com preparação dele para o mercado de trabalho. Vamos conferir com o repórter Carlos Roger essa matéria.
O Instituto Equatorial, em parceria com o Unicef, lança no Maranhão o projeto 1 milhão de oportunidades. O objetivo é promover a formação profissional direta de 5 mil alunos, como explica o presidente da Equatorial, Sérvio Túlio.
Parceria do Instituto Equatorial, que é o braço de desenvolvimento social do Grupo Equatorial, a Equatorial Maranhão e o Maranhão está recebendo um projeto em conjunto com a Unicef, que é o projeto 1 milhão de oportunidades, para levar capacitação, treinamento para algo em torno de 20 mil jovens aqui no estado, para preparar ele para o mercado de trabalho, inteligência artificial, empreendedorismo, permitindo uma inserção no mercado de trabalho. A expectativa é que cerca de 10% desse público já saia endereçado ao mercado de trabalho, em pleno emprego, tornando isso uma experiência perene e de sucesso.
Júlia Leite, liderança do coletivo Menina Cidadã, fala sobre a importância do projeto para o crescimento profissional dos jovens e adolescentes.
1 milhão de oportunidades, ele encontra o coletivo Menina Cidadã em um momento muito importante, onde a nossa juventude está saindo das escolas e ingressando no mercado de trabalho, né? Então, quando 1 milhão de oportunidades vem nessa inclusão produtiva da nossa comunidade, que é uma periferia aqui de São Luís, para ensinar não só as habilidades de potenciais e técnicas realmente para o mercado de trabalho, mas também a liderança e as habilidades também mais do mercado de trabalho, que exige essa visão crítica, essa visão mais de soft skill, é também algo muito importante quando a gente fala em coletivo e em comunidade. E aí 1 milhão de oportunidades, ele vem para fazer essa formação de lideranças e formação sociopolítica também da nossa juventude.
Entre os 5 mil alunos que serão formados, pelo menos 500 serão impactados diretamente com atividades de empregabilidade, com oficinas e dinâmicas para a introdução no mundo do trabalho e empreendedorismo. sem professores, atuam diretamente no programa. No evento, o governador Carlos Brandão foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé.
O Equatorial já ajudou a desenvolver muito o nosso estado. E no momento que eles criam o instituto, eles realmente assumem outras responsabilidades sociais. A Unicef também tem nos ajudado no desenvolvimento de várias métricas no estado, desenvolvimento no cuidado das crianças maranhenses. E está aqui hoje, representando o governo do estado, é justamente colocando como prioridade o desenvolvimento, a geração de oportunidades, que é o que isso que a parceria hoje entre o Instituto Equatorial e a Unicef estão fazendo. Estão fazendo uma grande parceria para criar mais oportunidades aos jovens maranhenses. E isso é símbolo do governador Carlos Brandão, que é um entusiasta pela geração de oportunidades, geração de emprego. O governador tem em seu coração que a melhor política social é a oportunidade de trabalho. E é isso aqui que a gente vem demonstrar a importância nesse grande evento de hoje.
O Unicef em São Luís mostra interesse de expandir ainda mais o projeto.
A gente está falando de uma geração de meninos e meninas que tem sonhos para o futuro. A gente não pode mais usar o parâmetro do passado. Tecnologia, soluções criativas, participação e liderança faz parte dessa nova forma de ver o mundo. A possibilidade que a gente tem numa parceria como essa, Instituto Equatorial, Unicef, IEMAS e Centros Educar Mais, num estado como Maranhão, é a gente começar a fazer esse piloto dessa experimentação. A gente vai trabalhar matemática, a gente vai trabalhar português, mas a gente vai trabalhar também, por exemplo, uma coisa super criativa, que são os games, por exemplo. Dá pra gente incorporar isso, esse tipo de tecnologia, esse tipo de questão, no cotidiano pedagógico de meninos e meninas? A gente provou que dá. A gente fez isso ano passado. Faz uma diferença tremenda. E quando a gente junta isso, a formação de lideranças, a proteção contra as violências, a gente fechou o componente inteiro desse ecossistema de um desenvolvimento de uma nova geração de maranhenses. A gente quer fazer isso esse ano, o próximo, o outro, com todos os parceiros que toparem esse convite.
O tema é Educação no Maranhão, o caminho para o futuro. E com a assinatura do programa, pode mudar a vida de pelo menos 5 mil pessoas em todo o estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Nessa eu tô junto. Obrigado então ao repórter Carlos Roger pela excelente matéria, mostrando aí essa iniciativa da Equatorial. E agora eu quero trazer para você viu aí em benefício da geração de emprego e renda, o governo do estado está junto. Juntamente com todos os órgãos, os IEMAS, o governo federal, o governo estadual, unidos junto com as empresas. E aí é uma boa iniciativa, por parte das empresas que estão se instalando no Maranhão e as empresas instaladas aqui no estado do Maranhão. Fazer essa união de força entre empresários e o governo e os institutos que existem, para poder tudo isso resultar em benefício da população. Aí a empresa já está gerando emprego, já está gerando renda e ainda dá essa outra contribuição social, que é a preparação desses jovens para o mercado de trabalho. Mas agora eu sei que eu já extrapolei. Não, já extrapolei. Vou ter que chamar um rápido intervalo. Mas depois do intervalo, eu vou dar um furo de reportagem que eu consegui ontem conversando com o presidente da Equatorial Maranhão. Volto já.
Estamos apresentando Central Manhã.